E que Deus te abençoe, te fortaleça. Abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, é o capítulo da fé, né? É o capítulo que nós gostamos de celebrar e meditar na fé de tantos homens e mulheres de Deus que creram no Senhor e o Senhor fez o impossível. Nós voltamos a esse texto. E hoje, pela bondade do Senhor, eu prego a terceira parte da mensagem Vida Firmada em Decisões de Fé e Temor a Deus. Vida firmada em decisões de fé e temor a Deus. Hebreus capítulo 11, versos 23 a 29. Achou, irmão? Amém? Está aí? Então vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa a meditação da tua palavra. Dependemos do teu Espírito para alcançarmos a tua verdade, Pai. Portanto, desembaça nossa vista, desobstrui os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração para que absorvamos a tua verdade. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. O texto vai nos dizer, Hebreus capítulo 11, versos 23 e 29. Vamos trocar? Beleza. Gustavo deu uma bênção. Ele falou, pode ir falando. Que deixa que eu cuido aqui. E ainda falou, se precisar de apelo, estou aqui. Maravilha. Não? Ah, tá. Entendi mal. Hebreus 11, 23 a 29, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Que Deus abençoe a sua palavra, né? Esse texto que a gente já está lendo aqui mais uma vez, a gente fica feliz. E a gente tem lembrado, né, nas duas celebrações anteriores e nessa também, olhando para esse texto, que a vida é feita de decisões e a gente só chega aqui mediante a graça de Deus e através das decisões que a gente vai tomando. E a vida de Moisés mostra muito isso. E a gente então meditou ali atrás, a primeira verdade que a gente extraiu aqui, a gente viu que, será que estamos dispostos a tomar decisões espirituais que contrariem decretos seculares? Né? Moisés, a história de Moisés é em cima disso, havia um decreto para que ele fosse morto, mas pela fé os seus pais o guardaram, o protegeram, e Deus fez um milagre, né? Uma obra tremenda. Na semana passada, tivemos a oportunidade de, em segundo lugar, fazermos uma outra reflexão. Estamos dispostos a tomar decisões espirituais que afetem nossa vida econômico-financeira? Quando Moisés decide deixar de ser filho da filha de Faraó, ele está abrindo mão de, humanamente, uma vida abastada. Uma vida econômico-financeira resolvida, mas ele não quer isso, ele quer, na verdade, estar no centro da vontade de Deus. E foi isso que nós trabalhamos na semana passada. Hoje, quero propor aos irmãos uma terceira reflexão. Estamos dispostos a tomar decisões espirituais que vão fazer com que pessoas fiquem iradas conosco? Repito, estamos dispostos a tomar decisões espirituais que vão fazer com que pessoas fiquem iradas conosco? Você já pensou nisso? Você já refletiu sobre isso? Paulo vai dizer, no que depender de vós, tendes paz. com todos. Mas nem sempre depende da gente. Não é isso? Há pessoas que nos tratam bem, há pessoas que afirmam que nos querem bem, até você fazer tudo o que elas querem. A partir do momento que você usa aquela palavrinha, né, de três letras, não, pronto. O amor acaba, né? O amor acaba, as coisas mudam, a pessoa já te olha de um outro jeito. Moisés mostra que esse foi um grande desafio da sua vida. Se nós voltarmos aí no texto, nos versos 27 a 29, o texto diz que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira de quem? Com a ira do rei, só isso. Só o homem mais poderoso do mundo que tinha a ira de Moisés, só isso, né? Mas Moisés não ficou amedrontado, pois permaneceu firme, e aí entra a fé, ó, como quem vê aquele que é invisível. Sabe, queridos, a palavra de Deus, João vai nos ensinar, naquele versículo que a gente cantava quando era pequenininho, 1 João capítulo 4, né, quando diz, no capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém, que a gente cantava quando era pequeno, para poder pegar a definição de Deus, que é o amor, e João vai lembrar que o amor lança fora todo medo. Quando nós estamos cheios de Deus, nós somos tomados de uma autoridade que não é nossa, sabe? Como o salmista diz, o que é que pode me fazer um homem? Quando nós sabemos que Deus está do nosso lado, quando nós sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus, o que é que o homem pode fazer a nossa vida? E Moisés estava se movimentando dessa maneira. Verso 28 diz, pela fé celebrou a Páscoa e o primogênito, a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Ele creu que o exterminador iria passar ali, mas ele não temeu, ele obedeceu ao Senhor. E por obedecer ao Senhor, quando Deus disse, olha, coloque o sangue aí nos umbrais da casa, na porta, ele descansou, celebrou, enquanto que do lado de fora, o exterminador estava trazendo morte em muitos lugares, aonde havia temor a Deus, obediência a Deus e o sangue do Cordeiro, havia paz. Você já imaginou isso? Você já imaginou quantos momentos dentro da sua casa tem paz? Daqui a pouco você ouve uma gritaria aqui, né? Uma gritaria ali. Sabe, queridos? Nessa hora a gente celebra Deus. Nessa hora a gente diz, Senhor, a razão da segurança que há aqui, a segurança, a razão da paz que é aqui é a tua presença. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Queridos, não basta copiar o que a gente faz, né? Não basta copiar aquilo que quem teme a Deus faz. É necessário ser movido pelo Espírito de Deus. É Deus que nos move. É o seu poder que nos move, é a autoridade de Deus que nos move. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, Romanos 12, 18 a 19. Quantas vezes nós somos ameaçados, afrontados? Quantas vezes as pessoas, a partir do momento que você não participa da mesa com elas, a partir do momento que você não compactua com aquilo que elas estão fazendo, a partir do momento que você rejeita ser cúmplice de uma vida, de uma prática, de uma atitude, sabe aquilo? Olha, vê só, o cliente está vindo aí, diz para ele que a gente está resolvendo o problema, mente. Aí você diz, não vou participar disso. Olha, faz o seguinte, assina aqui esse documento para que eu preciso levar lá na justiça para dizer que você estava lá presente, que você foi testemunha, que você viu. Aí você diz, não. Nessa hora, o pescoço das pessoas esquenta. Essa veia aqui, ó, que alimenta o cérebro, dilata. As pessoas ficam com ódio de você. Ficam com raiva de você. Algumas ameaçam, algumas praguejam. Algumas começam a se alimentar de um desejo de vingança. Quantos de nós não passamos por isso? Com Moisés não foi diferente. Agora, onde ele vivia desde a infância, o lar onde ele foi criado, agora planeja morte com ele, contra ele. E qual é a atitude dele? Está em paz com Deus. Ele sabe que o Senhor que guarda a vida dele. A vida de Moisés nos ensina que a partir do momento que valores espirituais, que a adoração verdadeira a Deus é posta como prioridade, é possível que alguém entre em litígio com você, entre em guerra com você, queira brigar com você, queira ameaçar você, queira ferir você e queira eliminar você. Um dos grandes problemas que nós estamos vivendo nesse século chamado pós-moderno, ou século da pós-verdade, pós tanta coisa, é a cristofobia, queridos. Cristo é um problema no século presente. Ser cristão é um problema no século presente. Sabe por quê? Porque nunca a gente viveu tanto uma verdade que João disse. O mundo jaz no maligno. E qual é a marca principal do maligno? Ele é o pai da mentira. Ele é o grande enganador. Então, nesse cenário, onde mentir é ser esperto, onde criar uma boa narrativa te projeta determinados lugares, quando você se posiciona com a verdade, porque Cristo é a verdade, você se torna uma aberração. E mais que isso, você se torna um problema. Você é um problema. Porque você vai começar a expor a verdade. E no mundo que celebra mentira, não espere vida fácil. Não espere um retorno de amor. E aí a gente vai entendendo por que Jesus fala da gente amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Porque quanto mais você se encher de Deus, mais distante dos valores do mundo você estará. Quanto mais você se apropriar da vida de Cristo, mais você vai destoar do padrão que está aí. E me permita dizer que você vai ter até problemas com quem professa, diz professar a mesma fé que você. Só por você se posicionar firme com ele. E alguém ainda vai dizer, ó, que está querendo ser mais santo do que os outros. Ah, o crente certinho, né? Como se o crente não tivesse que ser certinho, né? Como se o crente não tivesse que andar direito. Então Moisés, ele nos mostra esse caminho. Em tais momentos, quando você se sentir pressionado, quando você se sentir ameaçado, quando você perceber que as pessoas já não riem para você do mesmo jeito, já não te olham do mesmo jeito, já não te convidam para os eventos do mesmo jeito, em tais momentos uma nova decisão precisa ser tomada, que é confiar no cuidado de Deus e manter-se firme ao lado dele. Talvez a gente não entenda muito bem, mas precisaríamos ir na história para fazer um exercício, saber o que é você abrir mão de ser filho da filha de Faraó para se tornar um pastor de ovelhas naquele contexto. A gente não consegue imaginar o que é isso. Você não ter preocupação sobre o que comer, vestir, beber, e no dia seguinte você ter que cuidar de bicho para poder ter esse tipo de sustento. A gente não imagina o que é isso. Sabe, queridos? Mas Moisés, ele se movia em direção ao invisível. Ele via o que muita gente não via. É por isso que o salmista escreve no Salmo 118, versos 6 a 8, o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei. Que bênção, né? Você pode repetir isso comigo? O Senhor está comigo, não temerei. Mais uma vez: O Senhor está comigo, não temerei. Amém, irmãos? Essa é uma declaração bombástica. É uma declaração que traz descanso, alívio para a alma. E o salmista, então, ele vai dizer nos versos 6 a 8, o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Onde está depositada a sua confiança? Onde está depositado o seu sustento? Sabe, às vezes eu vejo que a agonia de muita gente, eu vejo no campo profissional, é que a pessoa, ela acredita que ela pode dar conta da manutenção do seu emprego. Aí ela corre, desvairada, ela tem que segurar aquilo, Sabe o que é isso? Ela não consegue ver que quem colocou ela ali, quem deu aquele emprego foi Deus. E se Deus deu, só Ele pode tirar. Amém, irmãos? É isso. Quando a gente descansa no cuidado de Deus, não significa dizer que nós nos tornamos desleixados, desinteressados. Pelo contrário, a gente começa a fazer para o Senhor, a gente se torna até melhor, porque a gente faz o melhor para Ele. Mas a gente descansa sabendo que é Ele quem cuida da nossa vida. Moisés manteve-se firme, porque ele viu o livramento de Deus. Naquela perda, ele viu o livramento de Deus. Ao sair da casa do faraó, ele viu o livramento de Deus. Ao sair daquela vida estéril, material, cercada de idolatria, ele viu o livramento de Deus. Quando todo mundo viu perda financeira, perda econômica, perda de carreira, ele viu o livramento de Deus. São valores espirituais que muita gente não vai entender. Não espere que as pessoas entendam expressões espirituais, se elas estão vivendo na carne, se elas estão vivendo na materialidade. Às vezes não vale a pena a gente explicar, sabe? Você está falando para um materialista, você está falando para um carnal, você está falando verdades espirituais, a pessoa está assim, ó, está maluco, não vai chegar. Mas mova-se por aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Aí eu pergunto para você, Moisés podia mudar o coração de Faraó? Não, queridos. Nem eu, nem você podemos mudar o coração de alguém que está indignado com a nossa vida. Alguém que está chateado com a gente. Mas Moisés pôde manter-se na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a gente então tem que se concentrar mais no que a gente pode fazer do que naquilo que a gente não pode fazer. E Moisés ensina isso. Bem, eu não posso mudar o coração de Faraó, eu não posso mudar a ira, mas uma coisa eu posso fazer: buscar a presença de Deus, me encher de Deus, me alimentar de Deus, seguir o Senhor. E aí a gente vê, né, o que Deus foi fazendo na vida dele. Seus posicionamentos firmes ao lado do Senhor vão gerar inimigos. Estou falando para que você não deixe de ser avisado. Sabe? A palavra de Deus nos lembra que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se você vai ser amigo de Deus, lógico que você vai atrair inimigos. Talvez alguns nem declarados. Sabe, eu me lembro que uma vez, lá no banco, a gente tinha uma equipe grande lá, né, e tal, e daqui a pouco veio uma menina que lançou lá uma saia nova, uma saia que eu nem sei o que era aquilo, que tecido era aquilo, mas ela estava feliz. Aí mostrou, deu uma rodada, tá vendo, gente? As meninas, quando ela saiu, as meninas falavam assim, ridícula, né? Sabe, queridos, o que que isso reflete? Tem gente que vai estar perto de você e dizer, uau, você é uma bênção, olha pô, como é bom. Quando você sair, vai fazer desgraça. Essa pessoa me prejudica, sabe? Oh, tá achando que é melhor do que quem? Sabe, queridos? Então, alguns inimigos seus, você vai conhecer de cara, outros. E aí a gente tem que tomar emprestada a experiência de Cristo na Páscoa, quando ele diz, aquele que vai me trair, põe comigo a mão no prato. Ele molha o pão no mesmo lugar onde eu me alimento. Ele participa da mesa comigo, ele ouve de mim aquilo que eu recebo. Não é isso que Jesus disse? Já não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos. Porque tudo que recebi do Pai, entreguei a vocês. Ou seja, ele ouve segredos da minha parte que muita gente não sabe. E aí, queridos, se você andar o tempo todo achando o seguinte, está aqui, ó, você não dá conta. É por isso que a gente tem que entregar a nossa vida ao cuidado de Deus. Senhor, cuida de mim. Porque eu não sei quem é que está perto de mim, que me ama verdadeiramente, ou está ali disfarçado querendo destruir a minha vida. E é por isso que a gente, que o salmista vai dizer, o que pode me fazer o homem? Pode até querer me alcançar, me tocar, mas o Senhor me protege. Então os seus posicionamentos vão gerar ameaças, vão gerar perseguição, vão gerar guerras, vão gerar lutas, vão gerar enfrentamentos. Mas o Senhor estará ao seu lado, providenciando proteção e fazendo caminhos em meio às lutas, em meio aos enfrentamentos. Alguns enfrentamentos Deus vai impedir que você entre neles. Glorifique a Deus por isso. Mas outros Deus vai permitir que você entre neles, para te dar livramento lá no meio do enfrentamento, da adversidade. Eu creio que nós poderíamos dizer, Senhor, quem dera não termos inimigos. Você já pediu a Deus assim? Quem dera, Senhor, não termos adversários? Não seria, né? A gente ora. Senhor, me livra dos adversários, me livra dos inimigos. Quem dera que só tivéssemos pessoas que quisessem o nosso bem? Mas tem gente que está incomodado com a sua vida. Você está crescendo espiritualmente, Deus está te dando mais bens para administrar, Deus vê que teu coração não está nessas coisas, aí Deus, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, Deus vai te dando mais coisas, quem é que está do lado, está dizendo, está vendo? Mudou de carro, está vendo a roupa que está usando? Mas, nem vou falar, não tem gente que é assim? Nem sabe, mas joga ali um negócio para deixar uma dúvida, para dizer que sabe alguma coisa da sua vida que desabona a sua reputação. Quer colocar dúvida sobre o seu caráter. Quer colocar dúvida sobre as suas conquistas, sobre a sua integridade, sobre a sua dedicação. Muita gente só vê os stories, mas não vê o suor do dia a dia, não vê a privação, não vê a entrega, não vê o joelho no chão. Não vê o comprometimento com Deus, o desapego a tantas coisas, para poder postar aquela foto que você posta com tanto carinho, para dizer, Deus seja louvado, ele me permitiu alcançar mais isso. Aí o outro, olha lá, olha o snob. É isso, queridos. Nós não vamos deixar de lidar com essas coisas. É por isso que a gente precisa ter uma consciência muito adequada de quem, a quem servimos. Porque nós não podemos controlar o pensamento e o coração das pessoas. Uma coisa eu sei que Deus é poderoso para fazer, talvez já tenha acontecido na minha vida, talvez já tenha acontecido na sua vida. Muita gente que se levantou como teu inimigo, muita gente que se levantou invejando a sua vida, muita gente que falou mal de você, hoje se aconselha contigo. Hoje bebe das bênçãos que Deus tem te dado. Hoje te olha de outro jeito. Sabe por quê? Porque Deus pode transformar a vida das pessoas. Como transformou a nossa. Como transformou a minha. Então, queridos, é por isso que nós, como a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Mas a gente entrega tudo àquele que julga retamente todas as coisas. Não deixa o sol, sabe, pousar sobre a sua ira, mas nós não podemos esquecer que essa é uma dinâmica da vida aqui, de um mundo que jaz no maligno, um mundo que é movido por interesses, pelas obras da carne, facção, partidarismo, inveja, tudo isso está aí. Tire o Espírito de Deus, que vai sobrar obras da carne. Tire o Espírito de Deus do contexto, os valores serão outros. E é por isso que nós estamos ali, para poder semear com a nossa vida os valores do reino. Para poder dizer que não há bem maior do que o nosso Senhor, aquele que cuida da nossa vida. Portanto, o que está ao nosso alcance, o que está ao meu e ao seu alcance, é fazer o que Moisés fez. Eu vou tomar a decisão de seguir o Senhor, de obedecer o que Ele tem para a minha vida. E aí eu quero concluir, tomando por base as reflexões que nós fizemos, eu quero concluir com algumas afirmações. A primeira delas está no verso 27. E o verso 27 diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A primeira conclusão que a gente pode tirar é que Moisés agiu por fé, como quem vê o invisível. Eu e você temos que agir assim, queridos. E eu pergunto para você, você tem se exercitado no secreto para ver o invisível? Você tem treinado a sua vida para isso? Nós falamos hoje que Eli treinou Samuel para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito que nos treine para ver o invisível. Sabe, queridos, eu olho para a palavra de Deus e vejo tantos personagens que viram o que muita gente não viu. Paulo viu num elogio da mulher um espírito maligno, não é isso? A mulher falando bem, e ele viu, e ele repreendeu, não é isso? Eliseu viu ali, ó, o exército de Deus. 12 espias foram para a terra prometida. 10 só viram problema. 10 viram gigantes, viram muralhas, viram adversário. 2 viram o quê? Essa é a terra que o Senhor nos deu. Sabe, a gente precisa treinar. A gente precisa pedir: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Eu estou muito nesse mundo aqui, eu estou muito racional. Esse é o problema da vida de muitos crentes. Se movem muito pela lógica, pelo racionalismo, pelas questões materiais, só isso. Não conseguem se mover por fé. Por quê? Deixaram de treinar a sua visão, deixaram de pedir a Deus: Senhor, está acontecendo esse problema aqui no nosso casamento, Senhor, me faz ver o que está aqui. Senhor, eu estou com uma dificuldade profissional lá, Senhor. Eu tenho técnica, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, mas parece que a coisa não está funcionando. Senhor, me faz ver. Senhor, eu estou com problema lá no ministério, lá na igreja, parece que não há comunhão, não há unidade. Senhor, me faz ver. A gente precisa ser treinado, porque Moisés só agiu por fé, só saiu de onde estava para ir para uma outra posição, porque ele viu o invisível. E, queridos, quando a gente vê o invisível, nada nos segura. Amém? Quando a gente vê o invisível, nada nos segura. Em segundo lugar, segunda conclusão, no verso 28, o texto vai dizer que pela fé, a fé é o fundamento, ele celebrou a Páscoa. O que é que significa Páscoa? Uma palavra só. Passagem, outra palavra. Saída, outra. Passagem, né? O irmão já está falando em hebraico, outras línguas, glória a Deus. Outra palavra. Libertação, não é isso? Passagem, Pessach, travessia, libertação. Mas veja, olha o que o texto vai nos dizer. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. E aí eu pergunto aos irmãos: mas ele já estava fora do Egito? Ele já estava livre? O que que ele fez? Ele celebrou antes. Ele celebrou a libertação antes dela chegar. Ele celebrou o livramento antes dele chegar. Ele celebrou o derramamento de sangue antes dele acontecer. Sabe por quê? Porque ele creu que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Amém, irmãos? Só celebra antes quem confia na palavra de Deus. Tem muita gente que não está celebrando. Tem muita gente que está abatido, se sentindo distraído, porque não está confiando. Deus está dizendo: eu estou contigo. Aí a pessoa está lá: bem, eu preciso ir com mais gente. Aí Deus diz, eu vou te dar a direção. E a pessoa, não, peraí, eu preciso voltar ali para o Waze, para o Google Maps, eu preciso de mais referências. Porque não crê que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. E a minha oração é que nessa manhã Deus te inspire para celebrar muita coisa antes de acontecer. A minha oração é que você saia desse lugar nessa manhã e erga altares de gratidão. E alguém vai dizer, mas você está fazendo culto em ação de graças. Pelo quê? O cântico que Rose gosta. Por tudo que tens feito e por tudo. Você está entendendo? Aí alguém vai te perguntar, você está agradecendo por quê? Por tudo que ele vai fazer. Porque eu creio na palavra dele. Então a gente aprende com Moisés que pela fé eu posso celebrar antecipadamente coisas que Deus vai realizar ali na frente. Mas também, queridos, ainda olhando para essa vida firmada em decisões de fé e temor a Deus, o verso 29, ele vai nos dizer o seguinte: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, tadinho deles, né? Só isso aqui entre nós, hein? Deixa eles ouvirem não, porque vai parecer soberba nossa. O que, que aconteceu? Foram engolidos pelo mar, sabe? O que, que isso nos ensina também? Moisés fez o povo andar por fé, fazendo o povo caminhar em direção ao Mar Vermelho, antes que ele abrisse. Sabendo que o que nós fazemos por fé jamais poderá ser copiado por aqueles que não têm fé. É por isso que declare o que Deus está fazendo na sua vida. Mas deixe claro para as pessoas que aquilo não foi uma técnica sua, sabe? Tipo, como é que você conserva os seus filhos submissos? Não, mas aqui é o seguinte, aqui é uma ordem só. Aí a pessoa, ué, mas lá em casa eu faço isso também e não dá certo. Você tem que dizer, não, mas é porque aqui a gente faz tudo pela fé no Senhor. Tudo a gente coloca a Deus. Como é que foi o seu mês de trabalho? Eu vi que você teve um sucesso enorme. Ah, tá, eu tenho, rapaz. Ó, gogó, filho. Não, você tem que dizer, sabe o que é? Antes, todo dia de manhã, antes de trabalhar, eu dobro os meus joelhos e peço, Senhor, vai à minha frente. Vai mudando as mentes de clientes, compra, venda, vai cuidando de tudo. E o sobrenatural acontece. Ou seja, mostre aos outros que não basta eles copiarem aquilo que eles estão vendo na sua vida. Há um elemento invisível, poderoso, que dá sentido à sua vida, que é a fé em Deus. Que é a confiança no Senhor, para que a conversa não fique nivelada, sabe, nesse padrão raso, onde você oferece para as pessoas algumas técnicas, 10 regras para ser feliz. Não, queridos, é crer em Deus, é fé em Deus, é trazer Deus para a agenda, é trazer Deus para dentro da casa, é fazer como Moisés, porque quando Deus chega num certo momento, Moisés tem experiência, agora já não é aquele Moisés que fugiu do Egito, agora é um Moisés que já teve sarça ardente falando com ele, já atravessou um outro deserto, já tem autoridade, já viu praga, já viu uma série de coisas, e Deus diz agora, Moisés, pega esse povo e vai. E o que, que Moisés diz? Se o Senhor não for conosco, nós não iremos, porque Moisés aprendeu, há um elemento fundamental, que é a presença de Deus. Moisés, então, ele prenuncia aquilo que Jesus vai dizer em João, sem mim, nada podeis fazer. Então a gente tem que dizer para as pessoas, se você tentar fazer o mesmo que eu faço, se você imitar apenas o meu comportamento estético, sabe o que vai acontecer? O mar vai te engolir. O mar vai te engolir, porque eu só consigo atravessar em terra seca, porque Deus está comigo. porque Deus está pavimentando o caminho, porque Ele está à frente, porque o sobrenatural está ali. Não é técnica, não é racionalidade, é poder de Deus. E a gente precisa dizer isso para as pessoas. Portanto, em nome de Jesus, viva uma vida firmada em decisões de fé e temor a Deus. E você vai ver o invisível, você vai ver o sobrenatural, e você vai ser testemunha do poder de Deus. Portanto, não se contente com qualquer outra qualidade de vida que não seja a vida abundante que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Que você, nessa manhã, se aproprie dessa vida. Que você se encha dessa vida para honra e glória do nome do Senhor.